Já é.
Criando a São Paulo que a gente quer.
Mais uma discussão sobre Itaquera, defeitos e qualidades e sugestões. Hoje é dia 24 de abril de 2015, 4:09 da tarde. O local onde estamos é Itaquera, na obra social Dom Bosco. Meu nome é Anthony, eu tenho 14 anos.
Meu nome é Fablene, eu tenho 11 anos.
Meu nome é Jennifer, eu tenho 14 anos.
Meu nome é Júlia, eu tenho 13 anos.
Meu nome é Franciara, eu tenho 16 anos.
Meu nome é Daniel, tenho 16 anos.
Meu nome é Joana, tenho 16 anos.
Agora vamos para alguns temas que vamos abordar sobre Itaquera. O primeiro tema é educação.
Para fazer esse programa, a gente fez um desenho de um mapa com os lugares que cada participante aqui do programa frequenta, né? Que lugares de educação vocês destacaram no mapa?
Nós destacamos nossas escolas e falamos um pouco dos defeitos e das qualidades que elas têm. E o defeito que eu acho na minha escola é que não tem professor, o ensino é um pouco ruim, e a qualidade é que pouco que oferecem pra gente, a gente ainda vai conseguir se dar bem na vida por conta disso.
Tudo que a Joana falou, existe escola piores, tipo a minha. Além de eu não ter professor, às vezes, ainda tem um problema das drogas na escola.
Bom, na minha escola, normalmente é as drogas, né? Os cigarros que levam normalmente pra lá. E quando é a hora que a gente sai da sala, né? Pra ir almoçar na escola, a gente vê muita bituca de cigarro, aqueles negocinhos de droga e etc. No meio do pátio.
Mas depois de tudo isso que falamos, a escola também não vira um ambiente totalmente ruim. Às vezes, quando temos uns professores bons, qualificados, mas, às vezes, até por falta dos alunos ter interesse ou de falta de motivação da diretoria da escola, não temos a motivação. Fora da escola, do ambiente escolar acadêmico, temos também alguns cursos, como a Obra Social Dom Bosco, onde estamos realizando esse programa, que é um centro profissionalizante para nós termos uma profissão quando sairmos da escola.
Eu queria só voltar um pouquinho, Anthony, quando você falou da diretoria não ter motivação. De que maneira a escola poderia ser melhor para os alunos?
Bom, eu tiro por mim. Eu não gosto muito de matemática, mas eu tenho um professor eventual de matemática, e vale ressaltar o nome dele, que é Marco Antônio, que ele é eventual. Ele faz a matemática legal. Por quê? Ele não é um professor que quer ensinar matemática. Ele quer ensinar a matemática, a verdadeira matemática, a matemática que é legal trabalhar com os números. Só que, além disso, tem professor que vai lá, quer passar a chatice, que são formas, equações. O professor Marco Antônio, ele não passa equações, ele passa situações que acontecem diariamente na nossa vida e transforma isso na matemática. Transforma, às vezes, por exemplo, se vamos ao mercado comprar pão, quanto será que quilômetros andamos, quantos centímetros, quantos passos demos para localizarmos quantos metros, etc, etc.
Bom, como ele falou, né, eu também acho a mesma coisa. Eu também não sou boa em matemática e também não gosto de matemática. Por quê? Porque matemática, normalmente, para mim, é um sacrifício para mim conseguir fazer as equações e tudo que a professora passa. Mas a nossa professora verdadeira de matemática, a Maria José, normalmente ela não faz com que a matemática seja chata. Ela faz com que tudo seja um tipo de uma brincadeira. Ela faz normalmente dinâmicas e outros tipos de brincadeiras envolvendo os números e contas, normalmente.
A gente chegou a fazer um mapa aqui, né? E mapa é uma coisa que costuma ter em aula de geografia. Vocês começaram o dia falando sobre as aulas de geografia. Vocês podem falar um pouquinho sobre quem gosta e quem não gosta? Por que gosta e por que não gosta?
Bom, eu normalmente adoro geografia porque a minha professora, ela se chama Ana Regina, e ela normalmente ela planeja um monte de passeios pra gente, por exemplo, por um dos museus que ela programa pra gente, pro Museu Catavento. Também programou pra gente fazer vaso, plantar morangos dentro da escola. E também planejou pra gente ir pra outros tipos de museu, como o Museu do Futebol e outros tipos de coisa, mas também que envolva a geografia, como ela sempre diz pra gente.
Vocês vão na escola todo dia durante muitos anos da vida, né? Como é que vocês gostariam que fosse esse espaço, tanto da escola quanto outros ambientes de educação? O que, que deveria ter lá que deixaria vocês mais felizes?
Aulas diferentes, como uma aula especificada para jardinagem. Também podia ter algumas aulas de natação também, né? Para se tornar bem mais criativa as nossas aulas, né? Bem mais legal e para melhorar o nosso desenvolvimento.
O ambiente escolar que a gente encontra, às vezes, na nossa escola, é um ambiente chato, que fica cansativo, fica maçante. Como se a gente estivesse lendo um livro cansativo para nós entendermos algo. É complicado tentar dar uma solução para uma escola, porque vai variar de aluno. Tem aluno que gosta de exatas, tem aluno que gosta de pensar, tem aluno que gosta de fazer aquilo, tem aluno que não gosta. Eu acho que a escola deveria ser um ambiente que a gente faria o que a gente gostasse. Só que a escola deveria achar o que a gente gosta e tentar aplicar isso em outras matérias. É, não tem uma solução exata, mas sim uma solução ou uma saída para acharmos uma classe de alunos que gostassem só de uma coisa e isso se transformasse o ponto de partida para eles acharem as outras matérias e descobrirem a geografia, a matemática, etc, etc. Agora vamos abordar outro tema, aqui em Itaquera também, que foi colocado no nosso mapa, que é o tema de comércio.
Normalmente, né, devíamos pedir, né, para... Abaixar os preços, né, das coisas que estão muito caras no momento, né? Como as coisas do mercado, normalmente, né? Esses dias fui comprar uma caixinha de leite, R$12. Pensa, você acha que isso dá conta? Desse jeito ninguém aguenta.
Itaquera, a questão dos pontos comerciais, não temos o que reclamar em si, em alguns pontos, como localização. É abrangente o lugar onde tem comércio, onde tem mercados, onde tem shops. A gente tem essa variação, não podemos reclamar. Mas a questão está financeiramente mesmo, porque é condições que temos aqui que não são exatamente muito boas para o tanto de comércio que temos, como o shopping. No shopping, hoje em dia, muitas das coisas é muito caro. Nem todos aqui de Itaquera têm condição de ir para o shopping, nem para dar uma volta, às vezes, para conhecer novas pessoas, assistir um filme, entre outras coisas. Outro tema que foi abordado, que é difícil falar sobre cidade ou de algum país, sem falar sobre saúde, o ponto que acho que todo cidadão necessita e que é necessário.
Bom, normalmente, né, os hospitais que observamos aqui no nosso mapa, Planalto e outros tipos, oferecem, né, atendimento muito ruim e normalmente é isso que deve melhorar, né? Porque a gente fica esperando 4 horas lá na fila e nada. Aí quando a gente chega na sala do médico, o médico só vê o que você tem, né? Só dá os remédios para você tomar e só vê se seu peito tá cheio de catarro e pronto, né? E manda a gente ir pra casa e pegar esses remédios.
Quando vocês ficam doentes, pra onde que vocês vão além desse hospital que ela falou?
Além do Hospital Planalto, que é o mais próximo, também tem o Santa Marcelina, que é um pouquinho melhor do que o Hospital Planalto. E também tem várias UBSs, que também são boas.
Sobre uma sugestão, um defeito que existe no campo da saúde em Itaquera, a superlotação acho que acontece em todo hospital, mesmo que seja particular, mesmo que seja uma estrutura diferenciada. Mas o que faz a diferença é a direção, a gestão do hospital. O que a gestão poderia ter de melhor? Pedir mais recursos, pedir que os médicos fossem mais capacitados. Eu acho que isso ficaria até um pedido do governo, para que eles pudessem capacitar melhor os médicos. Mas sabemos que não rola também só uma... Acho que seria... Não rola somente do governo, mas sim das pessoas que querem ser médicos. Deveria ter essa motivação. E tudo volta no início da educação, porque o médico ele também passou nas escolas. Se as escolas foram boas, ele vai ser um bom médico lá no futuro.
Anthony, o que é um bom médico?
Um bom médico, que eu digo, seria aquele médico que tivesse o afeto, tivesse o carinho pelo paciente. Eu sei que todos têm, ou pelo menos alguns têm. mas seria aquele que tomasse conta mesmo, que visse do início até o fim da doença, o que ele tinha, que gostasse da sua profissão.
Bom, é como ele disse, na maioria das vezes, também eles podem, quando eles gostam mesmo da gente, eles normalmente deixam a gente de observação, né? No hospital, para ver o que a gente tem realmente. Só que a maioria desses hospitais aqui que estamos vendo no nosso mapa, são tudo hospitais que não oferecem o auxílio de serviço muito bom. Então, é como ele disse.
Por que que as UBS são boas em relação aos hospitais?
Como a gente, aqui no nosso mapa tem o Hospital Planalto, muitas vezes a gente fica muito tempo na fila esperando e às vezes tem médico, às vezes não tem. E em algumas UBSs próximas, não tão próximas, mas um pouco próximas, tem médico. E por ser UBS, eu acho que o privilégio deveria estar no hospital. Não só em UBS, deveria também ter em hospitais.
Eu acho que a UBS se torna um pouco melhor no nosso bairro pela, acho que até distância, porque o hospital ele fica em um ponto que já vai em sentido ao centro. Então vira um ponto de referência. Todo mundo, às vezes, até quem não é do próprio bairro de Itaquera, vem para o hospital. Isso gera, às vezes, assim, uma forma de pensar, nosso hospital é bom, então não precisa ter qualidade. Mas a UBS não. A UBS, a cada dia que passa, a gente vê um sistema novo, uma inovação, um sentido novo para dar o trabalho. Uma inovação, por exemplo, eles colocam na fila de espera sempre as pessoas e vão atendendo na forma de chegada, não por um sentido de menosprezo, de preconceito, não. Eles vêm na ordem de chegada. Se a pessoa necessita de um cuidado especial, eles têm já o médico preparado para aquela situação. Ele já tem aquilo em vista, já pensa no que o paciente precisa, o que ele quer, o que ele gosta. Ele se faz um paciente, ele não é só um médico, ele não trabalha por dinheiro. Ele veste o avental de médico, mas por baixo daquele avental, ele é um paciente como nós. O próximo tema também que abordamos no nosso mapa foi o tema de lazer. Quem aqui não gosta de visitar algum parque, algum shopping, algo no final de semana aqui?
Júlia, conta pra gente então, quais pontos de lazer que tem aqui na região e de quais que vocês gostam, quais que vocês não gostam?
Bom, no nosso mapa tem o Parque Marisa, tem o Parque House Seixas, o Elite, o Praça Linear, o Itaquerão, a Praça Brasil, tem vários, mas o que eu mais gosto assim, de ir para me divertir também é o Parque Raul Seixas e o Parque Marisa. Parque Raul Seixas porque lá dá para jogar bola, dá para fazer uma caminhada também. O Parque Marisa é mais de diversão mesmo, para se divertir nos brinquedos, várias coisas. Tem algumas praças também que dá para ir com os amigos para conversar, para jogar algum jogo.
Algum desses lugares você não gosta?
Não, apesar de eu não ir em todos, mas eu gosto bastante de parque, de praça. Gosto.
Mas também podemos apresentar o Sesc, né? Porque o Sesc também pode ser um parque de diversão, porque tem parques e também, tecnicamente, também é um parque aquático, que na maioria das vezes as pessoas vão lá mais para ir para a piscina, para ir para os shows que tem lá também. E a maioria das vezes só vão para caminhar, para andar de bicicleta e etc.
Vocês destacaram na hora de fazer o levantamento sobre lazer o Itaquerão. E aí ele recebeu dois raiozinhos, que é o que eu não gosto. Por que apareceram dois raiozinhos no Itaquerão?
O raiozinho que aparece no Itaquerão aqui no nosso mapa foi meio que uma parte geográfica. Que a localização dele nós não achamos certa, adequada, correta. É claro que a gente pensou pelo lado da gestão do Corinthians. Claro que eles colocaram pontos estrategicamente por causa do metrô, por causa do shopping e por diversos outros motivos. Mas para nós que moramos no bairro, às vezes fica complicado em dia de jogo pegar um ônibus dali e sair. Parece que eles se voltam todos para as pessoas, a torcida, os jogadores, tudo. E esquecem das pessoas que vão no bairro. E outra coisa, a gente, pelo preço do ingresso, não podemos, quem mora no bairro, ir no próprio jogo. As pessoas que vêm no jogo têm que vir de outra cidade, às vezes até de outro município, para vir assistir o jogo. Pessoas do bairro não têm oportunidade de assistir o jogo. Tivemos um evento aqui, que foi a Copa Mundial da Noni, que foi de graça os ingressos, mas mesmo assim ainda teve falhas no evento, que não vem ao caso no momento, mas que só foi a única oportunidade, pelo menos, que eu tive de ir no Itaquerão pelo preço do ingresso.
Pensando em espaços de lazer que vocês gostariam que tivessem mais próximo, tem alguma coisa?
Um exemplo que temos, quando a gente, pelo menos quando nós estamos em grupo com meus amigos, a gente sempre busca parque de diversão bem longe. A gente já foi no Parque Ecológico do Tietê, o Parque do Ipiranga, o Ibirapuera, já fomos em vários parques. E nesses parques nós vemos, eles têm uma vasta área verde, que é muito boa. Na nossa também tem, mas a nossa parte não tem policiamento que cuida. E isso vira, às vezes, é ponto de droga, vira ponto de atos que, pra, em família, não é, não é bom, não tem uma boa fama. Nossos pais, se nós perguntássemos se poderíamos ir sozinho para o Parque Alceixas, eu acho que eles não deixariam em um horário um pouco já avançado. E entre outras coisas também que falta, estrutura de brinquedos, estruturas, por exemplo, uma bicicleta para alugar, para andar, e muito entre outras coisas. Vamos abordar outro tema aqui no nosso mapa, que é a moradia. Mas antes de falarmos moradia, não vamos olhar meio que no aspecto físico, e sim no aspecto no que ela nos proporciona e no que ela é bom para todas as pessoas.
Como é que as pessoas vivem aqui em Itaquera?
Aqui, né, normalmente, nossas casas podem ser coloridas, os portões maiores e os outros menores. Normalmente também tem a casinha do cachorro, o quintal normalmente, né? Que toda a maioria das casas tem aqui em Itaquera. É, mas normalmente o que eu acho que devia ter em toda casa é os carros, né? Porque as que você pode usar para ir para o Sesc normalmente, né? Como eu disse, para o Sesc, parques de diversão e etc.
Também tem os chamados mutirões, POABs, que são conjuntos habitacionais, e tem também a chamada barroca, que é uma comunidade que tem pouco fácil acesso de dinheiro, vamos falar assim, que tem pouca renda na família.
Qual que é a diferença das casas da barroca para essas casas que ela estava falando?
A diferença é que parece que as pessoas, ou o próprio governo, a própria prefeitura, ela deu mais atenção para as pessoas que moram em apartamentos, que moram em prédios. Pois em Itaquera, a gente, quando vão retratar em alguns lugares, é mais conhecido como prédios. Tem muitos prédios. Quando a gente vê desenho em rua, é muito só prédio, 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 prédio. Na barroca, a diferença é que ela fica meio que num extremo, fica quase no fundo, num buraco assim de Itaquera, que não é muito vigiado. Por quê? A polícia às vezes não faz uma volta lá, isso se torna um lugar de difícil acesso. Hospitais não tem lá, não fica perto da região, não tem uma boa representação. Por isso que às vezes a barroca é ruim e a Coab e os outros prédios são bons. Por causa que não tem um parque, não tem uma escola perto, não tem um ponto de comércio, entre outras coisas. O próximo tema que abordamos no nosso mapa foi o tema segurança, onde acho que todo lugar, em todo município, em todo mundo, é necessário para vivermos bem.
A segurança de Itaquera tem um grande defeito, que todos os batalhões, tipo as delegacias, fica ao extremo, nas pontas do bairro. No centro mesmo, não tem nenhum, onde que tem mais roubos, as mortes, onde tem mais casos mesmo de roubo, esses negócios. Os pontos bons, estamos com esperança de vir ainda. A sugestão que a gente pensamos aqui são mais policiamentos e melhores preparações de policiais, por conta que às vezes acaba tendo assalto em frente a postos policiais.
Se tivesse um posto de batalhão policial e todos os policiais fossem excelentes para estar na rua, para fazer a segurança, seria ótimo, a gente não precisaria mais de nada.
Estamos indo para o término do programa. Queria saber se mais alguém tem algum comentário sobre qualquer uma das áreas.
Uma sugestão é que para a gente tentar arrumar o nosso bairro, a gente deve começar por nós mesmos. Não é nenhuma fila de banco que a gente tem que fraudar, porque às vezes isso vira corrupção. E a gente vive nesse mundo, fala tanto de políticos que são desonestos e entre outras coisas, mas às vezes a gente faz a corrupção em uma fila de banco. Se uma pessoa corta uma fila de banco, o que será que ela é capaz de fazer para outra coisa, para levar vantagem?
Muito obrigada e tchau.
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 Jaê.
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 Criando
São Paulo que a gente quer.